Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para continuarmos analisando os impactos, as consequências dessa previsão da meteorologia, da agrometeorologia, dizendo que faltará chuvas, ou seja, as chuvas no mês de setembro tenderão a ficar abaixo da média, principalmente para o sudeste brasileiro, leia-se Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Claro, tem muita gente nessa região que vai tentar plantar, apesar das recomendações em contrário. Vamos primeiramente mostrar aqui na tela a informação preciosa da Climatempo, do Agroclima, dizendo como fica as precipitações para o mês de setembro. Observe então o Paraná, nós vamos ter chuvas no sul de Santa Catarina, no centro de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Aí sim haverá precipitações em setembro. Agora o restante do país, inclusive o oeste do Rio Grande do Sul, e principalmente o centro do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, enfim, Triângulo Mineiro, como de resto todo o Brasil, a exceção também lá de cima do norte, não haverá chuvas em setembro. Quer dizer, haverá, mas abaixo da média. A previsão é que fique 45 dias com chuvas abaixo da média. Essa é a informação do Agroclima da Climatempo. Muito que bem. Para nós analisarmos essas consequências para o produtor, para o solo e principalmente para a semente, nós convidamos o professor, doutor Elmar Floss, que está conosco direto do seu instituto, o Instituto Insia, lá em Passo Fundo. Doutor Elmar é um fisiologista de planta, doutor em plantas. Doutor Elmar, seja bem-vindo, bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez.
Bom dia, João Olivier, o prazer é meu. Um bom dia também a todos que nos assistem. É sempre um prazer conversar contigo com essa enorme legião que lhe assiste todos os dias.
Muito obrigado. Professor Elmar, então a questão é bem essa, né? Tem os produtores que seguem piamente o que diz a ciência, a meteorologia, e tem outros que não acreditam, preferem olhar a natureza ou, pior, né, trabalhar com calendários. E como o vazio sanitário termina no dia 15 de setembro, muita gente vai tentar plantar no pó. E outros, como também no Rio Grande do Sul, já estão tentando ou estão plantando até mesmo milho nesta época, né? Apesar das previsões em contrário da meteorologia. O que vai acontecer com a semente quem tentar plantar no pó, doutor Elmar?
Bom, esse sempre é um jogo entre a razão e a emoção. Então, o agricultor, esse agricultor aí, principalmente dessa região aí, do sudoeste, do Paraná, do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, ele antecipou muito o plantio da soja em função da segunda safra de milho. Então, sempre, todo o emocional é ele assim, poxa, está atrasando a implantação da soja e aí daqui um pouco eu não vou conseguir fazer o milho depois na safrinha ou na segunda safra. E isso a gente vê todos os anos em várias regiões de produção de soja no Brasil. Mas veja bem, o vazio sanitário termina dia 15, normalmente o agricultor já uns 5 dias antes começa a semeadura para que a emergência já ocorra a partir do primeiro dia da liberação do vazio sanitário. E com essa previsão para essa região de não ter chuva, realmente são muitos dias. Porque o que acontece, João? A semente de soja, ela é altamente higroscópica, ela tem uma capacidade de absorção de água muito grande, que é por causa da proteína. A reserva principal da soja é proteína, aí 37%, 38%, 40%, até 43%. E mesmo solo seco, mesmo que faça dias que não chove, ela tem uma umidade que está ligada aos coloides, à argila, à matéria orgânica. No entanto, a semente ela tem capacidade de absorver essa água. Então ela sai, o agricultor planta uma semente de boa qualidade, com vigor, bem tratada, com inseticida, fungicida, inoculante, coloca nesse solo seco e o que acontece? Em 5 a 10 dias, essa umidade sai de 13 e vai para 20, 21, 22. não germina, porque a semente de soja, para germinar, ela precisa de, no mínimo, 50% a 55% do seu peso. Só que o metabolismo da semente é acelerado e começa a degradar. Seria como se, lá no armazém do agricultor, tivesse chovido, tivesse dado um temporal e molhou a semente. E a semente lá no armazém estaria não mais com 13 ou 14 de umidade, mas estaria com 21, 22. Então ela entra num processo de deterioração. Então, com a previsão meteorológica, é um período muito longo de não chover, quando finalmente chover, essa semente tem um baixo vigor. E aí nós temos germinação, a queda da germinação, então isso vai influir no número de plantas. Nós vamos ter emergência desuniforme, a semente que germina primeiro é mais vigorosa, se estabelece primeiro, enraiza mais, ramifica mais. A que nasce depois já vira uma planta dominada. Portanto, diminui, na verdade, o número de plantas produtivas. E aí começa mal a lavoura. A gente, a ciência agronômica, só recomenda plantar no pó quando eu tenho uma previsão de que nos próximos 5, 10 dias vai chover. E quando essa previsão é mais longa, infelizmente, não vale a pena. Então, o emocional diz o quê? Puxa, eu tenho que ganhar tempo, eu não posso deixar tudo depois. Mas, na verdade, ele está começando muito mal a lavoura e não vale a pena.
O diabo, né? É isso que você disse, né, Omar? Ele olha para o vizinho está com a plantadeira lustrosa, já carregadinha, cheia de semente, pá! Ele fala, meu Deus, e aí?
Ah, e se o primeiro largar, todo mundo larga.
Então.
É uma coisa impressionante isso. É o efeito boiada.
Efeito boiada. Mas assim, né, Omar, a gente está aqui dando um passo à frente, né, botando a cara para quebrar, né? Eu, você, o agrometeorologista que falou conosco, o João Castro, da Climatempo, porque a gente, claro, quer que o produtor não perca dinheiro. É a primeira, porque ele pagou caro pela semente. A segunda é que o resultado de uma boa safra, né, Omar, interessa a toda a sociedade brasileira que vai usufruir disso através de impostos, etc., da economia. E o terceiro é o próprio mundo, né? Principalmente os chineses, os nossos clientes, que precisam se alimentar. Quem vai se alimentar desse trabalho do produtor que vai jogar a semente? Então, assim, acho que toda a atenção nesse momento, né, Omar?
O emocional do agricultor é aquele, poxa, mas se eu não semear agora, vai atrasar muito. Mas com essa condição seca, não vai ter emergência. Quer dizer, a vida da planta, a safra, não vai começar igual. E vai começar mal depois. Então, infelizmente, o clima, os fatores climáticos são os fatores que não dependem de nós, não dependem do produtor, infelizmente. Sim. A lavoura de soja é uma indústria de céu aberto. Então, infelizmente, temos essa condição climática desfavorável aí, nos próximos dias. Tem que ter paciência. É melhor esperar realmente quando tiver boa umidade e aí pegar aquela semente, aquele melhor cultivar que ele escolheu, aquela semente de vigor, bem tratada e bem inoculada. Aliás, isso é importante dizer. Quando nós colocamos uma semente com inoculante num solo seco, a bactéria morre. Não vai sobrar bactéria. Vai depois emergir uma planta de soja com uma nodulação menor. Ou seja, a capacidade de fixação de nitrogênio, que é responsável por 85%, do total de N que a soja precisa, já vai ser deficiente também. Ô, professor, e isso afeta o rendimento da soja e afeta o teor de proteína. E a proteína é o principal componente. A soja tem mercado no mundo, não é por causa do óleo, é por causa da proteína, seja para a alimentação humana direta, principalmente dos asiáticos, seja a proteína combinada com milho aí para fazer essa revolução mundial da produção de carne de frango, carne suína, produção de ovos e até mesmo a produção de leite.
Então, vamos repisar e frisar bem essa informação, o que acontece com a semente quando ela não encontra a umidade suficiente. Então, também os rizóbios padecem, é isso, professor?
Os rizóbios, não tendo umidade, eles são muito mais sensíveis, eles acabam morrendo num período longo desse, um período mais de 10 dias. Então, a semente desencadeia o processo bioquímico de degradação de reservas e ela vai degradando. Quando finalmente tem umidade no solo, para a umidade da semente passar até 50, 55% do seu peso, que aí desencadearia efetivamente o desenvolvimento do embrião, aí a quantidade de reserva já vai ser pequena. É como se ela tivesse sido deteriorada no armazém. É o mesmo efeito que se tem.
Agora...
E por isso que tem, então, essa germinação, essa emergência desuniforme e a formação de plântulas menos vigorosas. E esse é o problema na produtividade. Porque uma plântula menos vigorosa, primeiro, ela sofre mais com estresses bióticos, sofre mais com pragas, com patógenos. Ela vai enraizar menos, portanto, vai diminuir a capacidade de absorção de água e nutrientes. E quando o sistema radicular desenvolve menos, a ramificação lateral, ela ocorre mais tarde. E quanto mais tarde ocorre a ramificação, a planta emite ramos que depois não conseguem formar vagens. Elas acabam desviando o fotoassimilado saindo da vagem. Então, diminui o número de vagens por planta. E existe uma correlação direta entre um bom desenvolvimento radicular e a antecipação dos ramos para criar essa planta mais arbustiva, aumentando então o número de racimos florais e, consequentemente, o número de legumes, de vagens, que é o principal componente de rendimento da soja. Estou falando isso por quê? Porque a maioria dos cultivares hoje usados no Brasil são de hábito indeterminado, isso é bom, e a maioria deles tem a capacidade da ramificação lateral.
Tá. Agora, a conclusão disso que nos leva, porque com base em todos os ensinamentos que você vem nos passando aqui, graças a Deus, aqui no Notícias Agrícolas, né, do professor Elmar, como também passava o fantástico de seu Gassen, como o Alexandre Gazola passa, essa preocupação em preservar a potência da semente começa por uma, como disse o agrometeorologista Zão Castro, com uma caixa boa de solo, com a proteção do solo, não é? Para que haja realmente um plantio direto na palha. É fundamental isso, né, professor? Para que tenha umidade lá embaixo. Né?
Exatamente, exatamente. O plantio direto na palha. Porque aí a palhada, em primeiro lugar, ela segura mais a água, ela diminui a velocidade de escorrimento, e quanto menor a velocidade de escorrimento da água da chuva, mais infiltra. E quando para de chover, essa palhada clara, ela reflete os raios solares, ou seja, o aquecimento do solo é menor. Consequentemente, a evaporação da água também é menor. Então, se armazena mais quando chove e a evaporação é menor quando para de chover, sobra mais água para as plantas.
Muito bem. Bom, professor, então, tá aí o recado, está dado. Assim, eu não me canso de elogiar o seu trabalho, eu tenho uma admiração por fisiologistas de plantas como o senhor, que são os verdadeiros patriotas que defendem a agricultura brasileira. O professor Elmar Floss está falando conosco, direto do seu instituto, o INSIA, onde ele está ministrando ensinamentos, pelo que eu entendi, acima de 300 engenheiros agrônomos de cooperativas. É isso, né, professor? Essa é a sua labuta desses dias?
Nós estamos aí com um curso online, né, que é o que a circunstância nos permite. São 429 técnicos das cooperativas do Rio Grande do Sul no projeto.
Opa, deu uma travadinha. Enquanto volta o sinal. Deu uma travadinha. Professor, vai repetir. Então, são 439 profissionais de cooperativas que estão tendo aulas à distância, é isso?
São 11 semanas aí, aula uma vez por semana. 17 horas, todo mundo para acompanhar as...
Infelizmente, a conexão ficou muito fraca. A gente pede desculpas, primeiramente, ao Elmar e a todos os nossos telespectadores. Mas, pelo que entendi, são 11 semanas de cursos online, 439 profissionais ligados às cooperativas, tendo aulas detalhadas como essa que o Elmar acaba de nos passar. Professor Elmar, eu agradeço muito. Agora voltou, Elmar. Muito obrigado aí pela atenção. Tá bem. Muito obrigado ao professor Elmar Floss. Mas fica aí a recomendação, né? Agricultura, plantio direto na palha, fazer caixa boa esperar a confirmação da meteorologia, segundo o agroclima da Climatempo, é melhor plantar aí nos 10 últimos dias de setembro, se não os 5 dias últimos de setembro, para garantir a melhor eficácia e valorizar o seu investimento nas sementes. É isso aí, vamos voltar com mais informações. Estamos sempre de plantão para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais, mas bem informados no meu Brasil. Vamos em frente?